Estender sua mão aqui, abençoar minha vida, orar comigo, agradecer a Jesus, amém? Pai, eu te louvo por estarmos aqui mais uma vez, Senhor, nesse domingo. Nós sabemos que, por mais que talvez o nosso repertório de músicas seja o mesmo, por mais que o sermão aqui, o esboço, seja o mesmo, nós sabemos que o Senhor é um Deus que gosta de fazer coisas novas, e eu tenho certeza que o Senhor tem um óleo fresco para derramar nessa noite, nesse lugar. Eu tenho certeza que o Senhor tem um vinho novo para nós, nessa noite, nesse lugar, e nós estamos, Senhor, muito sedentos. Nós precisamos desse vinho novo, Deus, nós estamos aqui com os nossos corações, precisando desse óleo novo, desse óleo de alegria. Então vem sobre esse lugar agora, Deus, nós queremos ouvir a sua palavra, nós queremos ouvir a sua voz. Então fala com a gente quer realmente prestar atenção na sua palavra com o coração, não apenas com os nossos ouvidos, conectarmos a nossa mente. Ó Espírito Santo, que o Senhor mesmo traduza aquilo que está sendo pregado, de uma forma que cada pessoa aqui entenda o que o Senhor mesmo quer falar, não o que eu quero falar. Que o Senhor possa convencer corações nessa noite. Prepara, Senhor, os corações pela tua unção nesse lugar, para receberem a semente da tua palavra, e que ela não se perca, mas dê fruto para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Se você deseja isso, diga amém. E abre comigo lá em Marcos, o Evangelho segundo Marcos. Nós vamos ler o primeiro capítulo e os primeiros 8 versos, versos de 1 a 8. Que ambiente gostoso. Certeza que Jesus está nesse lugar. Não tem como o ambiente ficar tão bom assim se não for Ele. Meu Deus, às vezes as nossas estruturas, as coisas que cabem a nós fazermos e, enfim, algumas intercorrências, né, fazem com que a gente fale nessa parte do processo. De manhã, acabou a energia, tinha um sol para cada um hoje, o climatizador parou de funcionar, tive que pregar sem microfone, a tenda lá em cima sem ar-condicionado, meu Deus, é estágio só para quem vai para o inferno. Não tem ninguém aqui que vai para o inferno, nós vamos ser salvos, e ficou aquele calor maluco. E aí eu chego à tarde em casa e vejo uma mensagem que a pastora Carol compartilhou no grupo de líderes de clã. Quem viu a mensagem? De uma mãe falando do Bekids, e a mamãe elogiou a forma como o filho dela, a primeira vez, não pediu para sair da salinha, porque foi recebida com tanto amor, com tanto carinho, com tanto prazer que as nossas equipes têm quando estão aqui servindo. E isso me faz lembrar, né, que às vezes a gente pode falhar, às vezes a estrutura, o som. De manhã estava com som mais ou menos, por problemas técnicos, enfim, mas não falhou o amor, não faltou a dedicação, não faltou um coração conectado com o que Deus está fazendo, meus irmãos, e a gente precisa muito disso. Eu sou fã da estrutura, como eu gosto das coisas funcionando, o som, o ar-condicionado, eu amo o ar-condicionado, mas essas coisas podem faltar. O que não pode faltar é a devoção, o amor fraternal, a gente ter prazer, entender por que que está aqui. A gente tem estruturas melhores no shopping, não é verdade? Você vai no shopping, banheiro de shopping dá de 10 a 0 talvez no nosso. Eu espero um dia dar de 10 a 0 no banheiro do shopping, tipo JK e Guatemi, você fala, não, na Burn é melhor. Eu espero isso, e a gente vai trabalhar para isso, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Mas se for para escolher ter o banheiro mais top da galáxia e ter pessoas com o coração conectados, eu fico com a segunda opção, amém? Então conecte o seu coração, já que você não está no shopping, já que você não está na sua casa, você está nesse lugar. Pode ser que fale o meu português, pode ser que alguma outra coisa dê errado aqui. O que não pode dar errado é a gente estar conectado com o que os céus estão fazendo, amém, irmãos? Glórias a Jesus por isso. Mas eu de coração espero que nada falhe à noite. Marcos 1, versos de 1 a 8, dizem assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judeia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E essa era a sua mensagem: depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas Ele os batizará com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus pela palavra. Bom, o Evangelho segundo Marcos é interessante como ele começa. Ele diz: esse é o princípio do Evangelho, ou seja, é o início de alguém que está anunciando as boas notícias. E é interessante porque o Evangelho segundo Marcos, de fato, é o primeiro Evangelho a ser escrito segundo os historiadores. Inclusive, ele deu base para os Evangelhos de Mateus e Lucas, né? Eles são Evangelhos sinóticos, em teologia a gente diz assim, porque eles têm muitas similaridades. E a fonte ali que junta esses três Evangelhos é o Evangelho de Marcos, que contém a maior parte desses textos, né? Na teologia joanina, o Evangelho segundo João é um pouquinho diferente, tem fatos específicos ali, a forma de escrita também destoa dos demais evangelhos. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque Marcos, ele começa a narrar o princípio do evangelho voltando um pouquinho na história de Jesus. Antes de Jesus nascer, ele fala de um outro homem aqui, ele fala: esse é o princípio do evangelho. E quando ele vai anunciar o evangelho, ele fala de alguém que veio um pouco antes. João, na verdade, quando ele anuncia o evangelho, ele vai mais lá atrás ainda, né? João, quando ele diz o princípio, ele diz: no princípio era o verbo. João vai lá atrás, João vai lá para o início da criação, né? Diz: o verbo que era Deus e estava com Deus. Mas os evangelhos de Mateus e Lucas, eles contam a genealogia de Jesus, né? Lucas fala um pouco de João Batista também, mas Marcos fala aqui de uma maneira muito proposital, né? Ele diz: esse é o princípio do evangelho de Jesus. E o evangelho de Jesus começa com um camarada preparando o caminho para ele. E essa é a ideia que ele diz: surgiu alguém que, debaixo de uma voz profética, de um cumprimento profético, era essa voz clamando no deserto, dizendo: preparem o caminho para o Senhor. Eu acho que esses dias o Celso subiu aqui, o pastor Celso, e ele chegou a fazer um comentário histórico sobre esse fato, né? Que naquela época, não é muito naquela época, acho que até hoje tem um pouco disso, né? Quando um rei ia visitar determinada província ali que estava ligado à sua área de governo, o administrador daquela cidade, vamos dizer assim, ele tinha um certo cuidado de saber aonde o rei vai passar, e por onde o rei fosse passar, eles davam aquela tapeada nas estradas, né? Eles deixavam a coisa mais bonita, davam uma decorada, porque o rei ia ficar furioso e ele não ia socar a carruagem dele em qualquer buraco, né? Eu não sei quem tem que passar por Suzano vindo para cá, mas meu Deus, eu que venho de Poá, sei bem o que é isso. Quando eu venho de lá para cá, eu fico pensando, não é possível que os prefeitos dessa cidade andem por essas ruas aqui, né? Quando a gente cai na quebrada ali, Ferraz, Poá, Suzano, eu não ando muito para os bairros de Mogi, mas a estrada principal, pelo menos aqui, está um pouquinho melhor. Mas ali em Suzano eu fico escolhendo qual buraco eu não vou cair, porque você desvia de um, cai em outro, né? E assim, eu imagino que se os administradores passarem com os carros deles ali, eles arrumam rapidinho o negócio, porque é impossível de passar. Então imagina isso, né? O cara sabe que quem vai fiscalizar o trabalho dele passa naquela cidade, o cara fala: meu, preciso tapar os buracos aqui, preciso deixar essa estrada planinha, porque se a carruagem do rei der uma descalangada para um lado aqui, ele bater a cabeça na carruagem, a minha cabeça vai para a guilhotina. Guilhotina não, que naquela época não tinha guilhotina, ainda vai para a forca. E é muito interessante, porque quando nós analisamos o princípio do evangelho, a gente sabe que Jesus como rei, não precisava desse tipo de maquiagem na estrada para ele vir. Meus irmãos, Jesus nasceu na manjedoura, amém? Jesus estava, entendo o que eu quero dizer, pouco se lixando para o tipo de estrutura histórica ou social na qual ele ia nascer. Isso não alteraria nada para ele. Mas existe algo espiritual sendo escrito aqui para que nós entendamos o evangelho de Jesus. E principalmente nós hoje, como igreja, o Espírito Santo quer te ensinar muito com esse texto. Você vai entender onde o Espírito quer chegar no seu coração ainda. Jesus, ele sabia tudo sobre todos, né? Ninguém podia tentar maquiar o caminho para Jesus. Vão dar um tapa na estrada aqui, porque aí quando Jesus vier, a gente engana ele. Vão fazer de conta aqui que as coisas estão em ordem. Isso não dá certo. Ninguém poderia enganar Jesus. O que nós entendemos aqui é que a questão não era sobre o pano de fundo histórico ou a estrutura econômica que tinha naquele momento. Não, nós estamos entendendo aqui que falava de uma preparação de corações que precisavam ser transformados, recebendo um bom testemunho da verdade do Evangelho, para que então a mensagem verdadeira que transformaria vidas pudesse entrar nos corações. O que nós estamos vendo aqui, João Batista como uma tipologia profética da igreja, um símbolo de nós como cristãos hoje, estava nos ensinando que a igreja ela não deve ser um agente de complicação, ou um agente de neutralidade, mas sim um agente de facilitação, de transformação, para que os corações recebam a mensagem do Evangelho. Quantos estão me entendendo? Quando diz que João Batista veio preparar o caminho para o Senhor, e Marcos diz que esse é o princípio do Evangelho, ele está dizendo que nós, como igreja, temos o dever de viver de uma forma que crie facilitações dentro dos corações, para que a mensagem do Evangelho então, o reino de Deus se estabeleça na vida das pessoas. Por isso que o autor aos Hebreus diz, que nós devemos fazer caminhos, para que até os mancos entrem, para que eles não tenham impedimentos de caminhar na verdade do Evangelho, antes, entrando nessa verdade, eles sejam curados das suas enfermidades, curados das suas resistências, da sua dificuldade de aceitar que o Evangelho é a verdade, a mensagem de Deus. E quando nós olhamos para a vida de João Batista, nós percebemos, primeiro, que João Batista preparou o caminho com um aviso. Imagine quando você está transitando numa rua e você recebe um aviso ali. Você está na Mogi Dutra indo para o Rio de Janeiro e aparece lá, Aparecida, 180 quilômetros, aí sei lá, a primeira cidade lá é Resende, 250 quilômetros, estou dando exemplo, não sei exatamente a distância, aí Rio de Janeiro, 400 quilômetros, é um aviso. Automaticamente, você é o piloto, você está no Waze ali, você calcula mais ou menos quanto tempo você vai dirigir, se você vai parar no Graal para perder R$200 no café e no pão de queijo, você começa a fazer as contas. Quando a gente vai para o Rio de Janeiro, a gente abastece no último posto, que é em São Paulo. Quando chega lá, o combustível fica uma bica. Eu não sei se é o Graal Alemão, que é do lado de cá quando volta, se é para o outro lado ali, que é o... Mas enfim, é ali que a gente para. Tem um lago bonito. Mas você tem um aviso, e João Batista preparou o caminho com aviso. Ele diz em Mateus 3:2, o reino dos céus está chegando. Ele diz, está perto. É logo ali. Ele estava preparando os corações primeiro com aviso. O reino dos céus está chegando. Mas então ele orienta o caminho com um direcionamento, como se dissesse, vire à direita na próxima saída, 218A. Ele dá uma direção, ele diz, arrependam-se com frutos que mostrem o arrependimento. Isso está lá no verso 8 do capítulo 3 de Mateus. Ele diz, não venham aqui à toa, entendam o que vai acontecer com vocês e não apenas saibam que o reino de Deus está próximo, mas vocês precisam se arrepender. E não qualquer tipo de arrependimento, porque muitas pessoas se apresentavam para a notícia quando eram avisadas, puxa, o reino de Deus está chegando, e aí ele vinham pessoas de toda Jerusalém, para o deserto, perto do Jordão, interessados no aviso, o reino de Deus está chegando, vamos lá ver o que está acontecendo. Mas quando as pessoas chegavam, ele dizia, se você não virar para a direita, o reino de Deus vai passar e você vai ficar fora dele. Arrependam-se, deem frutos de arrependimento. Sabe, a expressão é muito poderosa, porque fruto não é uma coisa que nasce de uma hora para outra. Quando João Batista diz, quem instigou vocês a fugir da ira vindoura? Ou seja, vocês estão vindo aqui, achando que vocês vão consertar alguma coisa com maquiagem, com aparência. João Batista diz, não, agora a coisa tem que ser real. Não adianta vir com operação tapa buraco não, não tem maquiagem para o rei passar, a gente vai ter que destruir tudo e não recapear apenas, fazer um asfalto novo. Quantos estão entendendo a minha analogia aqui, por favor? Estou usando parábolas, estou usando metáforas aqui para entendermos o que o Espírito Santo quer falar com a gente, amém? Mas além desse sinal de um coração arrependido, de frutos que João Batista estava dizendo, que seria um caminho a partir daquele momento, uma condição que seria apresentada a partir do momento em que nós nos entregássemos para esse reino, o fruto é um sinal de alguém que está arrependido. As pessoas olham para nós e veem sinais de mudança. É isso que João está dizendo. Nós precisamos entender que realmente tem alguma coisa acontecendo aqui dentro. E aí João Batista então vem e ratifica o que ele está dizendo com um sinal, que é o batismo nas águas. E por isso então as pessoas que vinham, porque acreditavam nessa pregação do Evangelho, o reino de Deus está chegando, pessoas que convencidas pelo Espírito Santo se arrependiam, então eram batizadas para perdão dos pecados. E o batismo aqui, ele não é apenas uma forma de ratificar a mensagem, mas ele é um cumprimento dessa verdade, porque o batismo simboliza a morte. E o que João Batista estava fazendo com o batismo das águas, era nos ensinando que, para nós vivermos uma nova vida, a gente precisa morrer para a velha, porque só a gente morta ressuscita, amém irmão? Não existe uma forma de vivermos o Evangelho, de vivermos as boas novas, de vivermos na nova notícia, de vivermos uma nova aliança, se tudo aquilo que é velho não ficar para trás. Ciclo estava sendo encerrado aqui. Assim como Moisés, precursor da antiga aliança, tira o povo do Egito, então eles precisam passar pelo Mar Vermelho, porque aquilo simbolizava o primeiro batismo do povo depois do dilúvio, aquele batismo nas águas, para o arrependimento e a saída do Egito e uma vida na terra prometida. João Batista agora está batizando para iniciar o ciclo da nova aliança, dizendo as coisas velhas a partir desse momento não fazem mais sentido, as coisas estão passando, a velha aliança está terminando, eu estou anunciando uma nova era, uma nova aliança. Então nós estamos morrendo, não apenas para os nossos pecados, mas o batismo de João também indicava o fim de uma era, de um ciclo. E um novo ciclo se iniciaria a partir desse momento, porque quando nós vemos aqui que Jesus é batizado, Jesus é uma das pessoas que vem para ser batizadas por João, para endossar essa realidade. Tanto que João Batista diz: eu não vou batizar você não. Fala: você eu não posso nem tirar a correia da sua sandália, eu não posso nem ser teu escravo, não sou digno disso. E Jesus diz: não, nós precisamos cumprir toda a justiça, a gente precisa colocar as coisas em ordem. Deus não pula etapa, irmão, isso é uma lição poderosa. Deus se submete, se nós podemos dizer assim, à sua própria palavra. Deus é o primeiro que entra dentro da sua própria justiça. Deus não burla regras. Esses dias eu fui chamado de herege na internet, eu vivi para ver esse dia. Esses dias não, foi ontem. Porque eu estava explicando a natureza de Jesus, aí disseram que eu separei a natureza de Jesus em uma natureza humana e uma natureza divina. E é diferente eu explicar que a garrafa da água é a água, elas têm duas naturezas separadas, né? Uma comporta a outra. Mas se eu estivesse explicando acerca de uma laranja, por exemplo, dizendo que ela tem casca, bagaço e a polpa, eu não estou dizendo que tem duas frutas ali, eu estou dizendo que existem partes. E eu expliquei que foi o divino em Jesus que pôde salvar a humanidade, que Jesus foi o primeiro homem a ser salvo na cruz, porque ele salvou-se a si mesmo. Da ótica de Satanás, ele precisava descer da cruz para ser salvo. Da ótica de Deus, ele fala: não faça a minha vontade humana, mas a vontade divina, eu vou para a cruz para morrer pela humanidade. E ele é um exemplo para nós, inclusive, que nós somos salvos na nossa vida comum, na nossa vida humana, por causa da presença do Espírito, do divino em nós. O divino salva o humano, quantos estão me entendendo? Se Jesus fosse só o filho de Maria, ele seria um carpinteiro, talvez até muito bom, José era um homem bom, mas pelo Espírito de Deus que o concebeu, e ele se tornou então 100% Deus e 100% homem, ele é um homem Deus sentado no céu, o representante de todos nós, e que nos mostra o que a nova aliança é. É o Espírito Santo dentro de você que te salva, que redime toda a sua natureza, não apenas o seu espírito, mas que salva a sua alma e por fim glorificará o seu corpo. Meu Deus, isso é muito louco, isso é incrível, e é essa mensagem que João Batista estava iniciando. Esse é o Evangelho: nós somos salvos pela presença de Deus em nós, pelo Espírito Santo de Deus em nós. Por isso que João Batista diz: eu vou batizar vocês com água, para que vocês se arrependam dos seus pecados, mas Jesus vai colocar o Espírito de Deus dentro de vocês. Meu Deus, que notícia poderosa, meus irmãos. E tudo isso só faria sentido se o Espírito Santo viesse para dentro de nós. Como diz o profeta Jeremias: naqueles dias não serão mais leis escritas em tábuas de pedra, a lei não será mais ensinada como algo fora, Mas Deus coloca dentro de nós a sua palavra, Ele coloca o seu Espírito dentro de nós, e a aliança não é mais uma coisa que pode ser vivida meramente externa. Na velha aliança as pessoas tinham lugares específicos, bichos específicos, dias específicos, cortes de cabelos específicos, não podia nem fazer o nevô, né? No final tirar uma foto aqui, parece que eu estou na Austrália, só tem menino louro aqui agora, né? A gente tem essa cor meio sujinha aqui de papelão molhado, mas todo mundo loirinho, né? Depois tirar uma foto com os caras do nevô aqui. Mas não podia fazer um negócio desse, porque as coisas precisavam ser de alguma maneira exteriorizadas na aparência. Agora na nova aliança não, irmão, o que conta de verdade é como está sendo transformado o seu coração pelo Espírito Santo que habita em você. Aleluia, meu Deus, o Espírito Santo dentro de nós é a verdadeira boa notícia. O Espírito Santo que habitou em Jesus e que salvou a humanidade habita dentro de mim, de você, e nós somos salvos nele. Só que existe um fato incrível aqui: quando Jesus é batizado, então uma voz do céu é ouvida, e Deus anuncia o maior segredo então dessa nova aliança, porque Deus diz assim: esse é o meu, ele é o meu filho amado. A nova aliança não é mais uma aliança presa em tribos, em sacerdotes, em judeus que cumprem essas regras, mas agora nós estamos inaugurando um reino de filhos. Deus, filho. O primeiro, que antes era único, mas agora se torna o primeiro, porque ele inaugura uma era onde filhos reinam. Aonde pessoas que são salvas pelo seu Espírito participam do seu reino. É incrível porque Jesus mesmo nos ensina isso, dizendo: o meu reino está dentro de vocês. A notícia do reino não é mais uma notícia de um governo que vem então e domina sobre nações, mas de um Espírito que vem e habita em corações. Aleluia! Não é mais um contexto geográfico, não é mais um reino físico, mas agora Ele está dizendo: aonde o meu Espírito é colocado, o meu reino chegou. Aonde o Espírito de Deus habita, ali nós temos um Filho de Deus. Existe alguém reinando em nome desse reino, existe alguém pregando essa mensagem. E meu Deus, quando nós entendemos isso, meus irmãos, nós entendemos o que está acontecendo nesse reino de filhos. Qual é a ideia de Deus quando Ele nos permite como filhos participar do seu reino? Se não tem mais a ver com lugares, se não tem mais a ver com aquilo que acontecia na antiga aliança, onde apenas algumas pessoas com uma vocação específica poderiam fazer isso, mas agora todos aqueles que creem recebem esse poder para serem filhos. Nós estamos percebendo então que a responsabilidade da implantação desse reino repousa sobre cada um de nós, filhos de Deus, porque eu estou pregando para filhos aqui, amém? E sabe, é incrível porque quando nós lemos em Romanos no capítulo 8, no verso 19, Paulo diz que a criação, ou melhor ainda, a natureza criada, o cosmos, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, ou que os filhos de Deus se manifestem. O que ele está falando aqui não é apenas sobre seres humanos. Paulo não está falando aqui que a humanidade espera que os filhos de Deus se manifestem. Paulo está dizendo aqui que a criação geme, que o universo chora, que o universo clama, que os filhos de Deus sejam manifestos. E por que existe esse gemido? Por que existe essa dor? Por que a natureza está clamando? Porque a natureza sabe que ela está fadada à destruição, e que enquanto os filhos de Deus não se manifestam, tudo está se desfazendo. O oxigênio está acabando, a geleira está derretendo, a poluição está destruindo tudo, as doenças estão aumentando, o pernilongo se modificou e agora já tem, né, pernilongo super saiadinho, até com cabelinho branco, já 10 doenças diferentes, não é assim? Você cria imunidade para uma coisa, o vírus se modifica e fica mais forte que a sua imunidade, vem uma variante nova, e tudo isso mostra o fim das coisas. E a natureza sabe disso, a natureza criada por Deus, a natureza que o adora, as estrelas, o sol. Ele chama as estrelas pelo nome, ele se veste de luz como um manto, diz o Salmo. todas as coisas estão debaixo do seu domínio, e toda a natureza adora o Criador. Então essa natureza geme, porque ela entende o plano. Entende o que eu estou dizendo aqui? Não estou dizendo que o sol é um ser com o cérebro falando, puxa, estou esperando aqui, mas é uma expressão para nós entendermos a responsabilidade que nós carregamos. E Pedro vai dizer isso para nós lá na sua segunda carta. Você vai entender o que eu estou dizendo lá na carta de Pedro, a segunda, capítulo 3, versos 11 e 12. Diz assim, ó: visto que tudo será assim desfeito. Ele está falando da terra ser desfeita. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Ele diz assim: vivam de uma maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos derreterão pelo calor. Se nós lemos os versos anteriores, nós vamos perceber que Pedro fala do dilúvio antes. Ele fala de um momento em que a humanidade provou o seu próprio fim, submersa nas águas do dilúvio. Nós sabemos que só uma pessoa escapou, levando 7 pessoas com ela ali, Noé e seus filhos, a sua família, a sua esposa. E quando Pedro fala esse, faz esse tipo de pergunta novamente, ele está apontando para a justiça daquele que foi salvo quando a terra foi desfeita. Aquele momento a terra estava gemendo diante de Deus, porque a sua corrupção chegava aos céus ao ponto de Deus dizer: eu me arrependo de ter feito isso. Existia um gemido de pecados que incomodavam as narinas de Deus, porque Deus não comunga com o pecado, amém, irmãos? E aquilo causou essa santa ira em Deus, a ponto de Deus falar: vou colocar tudo debaixo d'água. Mas existia um tipo de pessoa na terra que, mesmo acontecendo isso, pôde ser salvo por uma arca que ele mesmo construiu. Então preste atenção: Noé foi salvo por uma arca que ele mesmo construiu. A maneira como Noé vivia, o autor aos Hebreus vai dizer que Noé, sendo justo, ele se atormentava com aquele tipo de vida que existia ali. A Bíblia fala a mesma coisa sobre Ló, quando Ló vivia em Sodoma e Gomorra, que é uma cidade, uma região que foi destruída. Mas eles eram um tipo de pessoa que não combinava com o gemido produzido naquele momento. E Pedro agora está dizendo mais uma vez a terra será desfeita. E a terra será desfeita pelo calor. E ele diz: então, sabendo que isso vai acontecer, que tipo de pessoas vocês precisam ser? E antes ele tem falado de Noé, e ele aponta para nós. Ele diz: vocês precisam viver de uma forma santa e piedosa. Vocês precisam, dentro do modelo daqueles que se salvaram do meio da destruição, viver nesse modelo, para que vocês não estejam naquilo que está sendo destruído, mas para que vocês estejam do lado de dentro daquilo que está sendo salvo. Quantos estão me entendendo? Que tipo de pessoas estarão na arca? Nos dias de Noé, zombavam do construtor. A gente não tem nenhum sermão escrito de Noé, pelo menos a gente não sabe, mas o autor aos Hebreus diz que ele era um pregador da justiça. Como que Noé pregava a justiça? Vivendo debaixo dessa justiça. A sua vida pregava a justiça, e por isso Deus deu a oportunidade para ele de construir uma arca que salvou toda a sua família, no meio de toda uma geração que foi completamente destruída. As pessoas zombavam do tempo de Deus, e Pedro fala isso também nessa mesma carta. Ele diz: bom, algumas pessoas começam a dizer: ah, Deus tarda em cumprir a sua promessa, tem 40 anos de crente já, e minha avó, que tinha mais 50 anos de crente, já dizia: ah, Jesus está voltando, e as pessoas começam a dizer: ah, Jesus não está voltando é nunca. E aí Pedro diz para nós assim: prestem atenção, quem tem relógio e calendário é você. Para Deus, mil anos e um dia são exatamente a mesma coisa. Aí vem os teólogos dizer que não, cada conta de mil anos é um dia, para tem nada a ver com isso. Pedro está dizendo que Deus não está sujeito ao tempo. Deus tem um plano perfeito que se alinha com os fatos, com os acontecimentos. Deus vê o passado como ele vê o presente, ele vê o futuro aqui na frente dele, ele não está preso ao tempo. É difícil para quem não é eterno entender isso, mas Deus não está preso ao tempo. Mas ele está dizendo para nós: se vocês começarem a viver como se vivia nos dias de Noé, uma hora a arca fecha a porta. Se vocês começarem a se distrair com outras coisas e não entenderem para que vocês foram vocacionados, uma hora o dilúvio vem. Pior, agora não é dilúvio, ele está falando de fogo. Não sei se é pior morrer afogado ou morrer queimado, eu preferia não morrer de jeito nenhum. Mas ele está dizendo que os elementos serão desfeitos pelo calor do fogo. E ele diz isso. Só existe uma forma de se viver em meio a essa verdade. Ele diz: vivam de maneira santa e piedosa. E na frente, no versículo 14, ele explica o que é viver de maneira santa e piedosa. Ele diz: portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz. Diga comigo: em paz, imaculados e inculpáveis. Ele está dizendo que a maneira santa e piedosa de se viver se desdobra em três aspectos. O primeiro é em paz. Como viver em paz em meio a essas notícias? Como viver em paz em meio ao mundo que está debaixo do pecado, emaranhado na corrupção? Tendo conhecimento das coisas. Sabe? O maior agente de ansiedade, o maior agente que rouba a sua e a minha paz, é a dúvida, é a incerteza, é a insegurança quanto ao futuro ou quanto ao que está acontecendo. Quando nós sabemos o que está acontecendo, todo mundo pode estar desesperado, a gente fica em paz. Pregar em velório é uma das coisas mais difíceis que existe, mas todas as vezes que eu vou num funeral, eu me lembro do que Paulo diz lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, ele diz: vocês não devem se entristecer como aqueles que são ignorantes a respeito daqueles que já partiram. Por que Paulo diz isso? Porque as pessoas que não conhecem o que acontece pós-morte, não sei se você já foi em velório de quem não conhece a palavra de Deus, é um desespero, porque para eles parece que tudo acabou. Então é aquela gritaria, aquela coisa maluca que as pessoas, para elas é o fim. Mas você vai em velório de crente, a gente está triste. Ele não diz que a gente não pode se entristecer, ele diz que a gente não pode se entristecer como aqueles que não conhecem. Existe tristeza, a dor, o afastamento, a saudade, é óbvio que a gente chora e fica triste. Mas ele diz que a gente não se desespera, a gente não se entristece como aqueles que não conhecem a verdade. Por quê? Porque a gente sabe, a pessoa, por mais que seja doloroso para nós, ela está sendo consolada, ela está no seio de Abraão, ela cumpriu o propósito. Em breve todos estaremos juntos e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Por isso que crente louva no velório, canta, faz mais piada do que o ímpio, dá risada. Por quê? Porque ele fala: esse aí, ó, espertinho, foi antes de mim, bateu a meta, vai receber a coroa da justiça primeiro. Tá bom, quando eu chegar lá, a minha vai estar mais nova. E a gente se entristece de uma forma diferente, porque a gente tem o conhecimento da causa. Eu não sei se você já leu a Bíblia e viu o final da história. Eu conheço o final da história e sei que no final nós seremos vencedores. E por isso, enquanto eu espero, eu posso esperar em paz e viver de uma maneira santa diante de Deus, porque eu sei o que vai acontecer. Jesus disse que eu vou celebrar com Ele por 7 anos, Jesus disse que eu vou estar nas bodas do Cordeiro, Jesus disse que vai haver abundante alegria. Então eu posso esperar em paz, porque eu sei o final da história. E quando eu tenho consciência disso, o apóstolo João vai dizer: todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. E por isso nós devemos viver de maneira santa e piedosa, imaculados. O que o Espírito Santo está falando com você? É uma noite de remoção de toda e qualquer mancha na sua vida. Ser imaculado é não ter mancha. Imagina a noiva no dia do casamento, vem alguém ali, bate a mão e derruba suco de uva no vestido dela. Tragédia total. E não tem um vestido reserva. Mas Jesus diz para você: não importa o quanto você se sinta manchado diante dessa palavra, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A palavra de Jesus diz para você e para mim nessa noite, para purificar os nossos corações: vocês são purificados pela palavra que eu vos tenho pregado. É a palavra de Jesus que está sendo pregada aqui, e Ele pode limpar o seu coração de toda mancha, de todo erro. E a partir desse momento, então, nós podemos viver inculpáveis. A culpa tem a ver com coisas que não foram resolvidas dentro de nós e que se manifestam mais cedo ou mais tarde. Paulo diz para Timóteo: tem pecado que se manifesta na horinha, alguns demoram um pouco mais, mas enquanto nós não temos a nossa vida resolvida, nós sempre estaremos presos em culpa. E o diabo adora te colocar uma culpa. Mas Jesus resolveu tudo aquilo que era culpa sobre nós, tudo aquilo que era uma dívida sobre nós, quando Ele foi na cruz do Calvário e morreu em favor das nossas dívidas e disse: a conta foi paga, tetelestai, está consumado, dívida quitada. E por isso ninguém pode nos condenar, ninguém pode nos acusar, ninguém pode colocar culpa em nós. Porque se você está em Cristo, as coisas velhas se passaram. E Pedro nos garante que se nós vivermos assim, nós então estaremos vivendo de maneira a esperar, mas apressar a vinda do Senhor. E esse é o tema da mensagem hoje. Apesar da volta que eu fiz para que você entenda todas essas coisas, o tema é esperando e apressando. Como esperar e como apressar? Tem crente que não gosta de dizer que Deus tem pressa, porque você é desorganizado e deixa as coisas para a última hora, porque você acorda atrasado, você relaciona com pressa, a ideia de que você vai precisar correr para fazer alguma coisa que você não fez na hora certa, não é assim? Você fala, quem tem pressa é quem está atrasado. Não, não, não. A palavra pressa na Bíblia, spud, significa alguém que empenha toda a diligência para terminar o que começou. Alguém que não termina no meio do serviço, alguém que vai até o final com zelo para completar aquilo que precisa ser feito. Quando Pedro diz esperem e apressem, ele está falando: aguardem, porque não está na mão de vocês os dias, mas trabalhem para que isso aconteça. E trabalhem com diligência, porque essa é a única missão da igreja. Preparar o caminho para o Senhor é a única missão que você e eu temos. E como nós como igreja preparamos esse caminho? Vivendo de maneira santa e piedosa, não sendo motivo de escândalo para que o coração das pessoas se fechem para o Evangelho. Preparar o caminho para o Senhor nos corações é dando testemunho de que vale a pena servir Jesus, sem ser contaminado, sem estar debaixo de culpa, sem fazer com que as pessoas olhem e digam: ah, se for para ser crente assim, é melhor ficar aqui no meu mundão. João Batista estava ensinando um modelo para a igreja: preparem o caminho para o Senhor, ainda que para isso vocês sejam como vozes no meio do deserto, ainda que para isso vocês sejam os únicos no meio da sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, que se tornem pregadores da justiça, no meio de pessoas que não acreditam que o dilúvio vem, meus irmãos, porque ele vem. Quando nós vivemos dessa maneira, nós estamos então apressando a vinda do Senhor, trabalhando com diligência, com convicção do que Ele nos ensinou. Eu tenho duas palavras para isso. Quando eu penso em esperar, eu penso em tempo de oração, eu penso em comunhão com o Espírito Santo, eu penso em gente que está conectada com a verdade, para guardar o seu coração na ansiedade. Essa é a maneira que nós esperamos. Nós esperamos abastecendo as nossas candeias com óleo. Ele diz que o reino do céu é comparado a 10 virgens, 5 eram as que de fato esperavam. E por que elas eram as únicas que esperavam? Porque 5 não estavam preparadas, não tinham óleo na candeia. Quando nós falamos de esperar, nós falamos crente que tem comunhão com o Espírito Santo, crente que jejua, crente que ora, crente que não guarda a Bíblia na gaveta, crente que quando acorda de manhã não consulta primeiro o Instagram, consulta o plano de leitura, crente que espera, crente que tem óleo na candeia, esperando. Só que Pedro diz esperando e apressando. E o que é apressar então, pastor? Pergunta aí, pastor, o que é apressar? Apressar é trabalhar construindo a arca, meu irmão. Noé tinha comunhão com Deus e por isso ele pôde ouvir a vontade de Deus, mas ao ouvir a vontade de Deus, ele precisou pegar serrote, martelo, árvore no ombro e trabalhar para fazer aquilo que precisava ser feito. Nós esperamos orando, mas nós apressamos trabalhando. Ei, Deus é o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, porque aqueles que esperam em Deus trabalham por Ele. Ei, ouça isso mais uma vez: o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam é o Deus que tem aqueles que estão esperando nele trabalhando, esperando e apressando. Por isso que Jesus diz: e quando o Filho do Homem vier, aquele que vai fazer justiça por aqueles que clamam dia e noite por Ele. Mas Ele diz: e quando Ele descer? E quando Ele vier? Ele vai achar fé na terra? Ele vai achar gente que entendeu que a única missão que a igreja tem é preparar o caminho para que Jesus reine em corações? O reino de Deus não está mais próximo, o reino de Deus já está aqui dentro de você. O reino de Deus não está chegando, o reino de Deus já foi iniciado. Quando Jesus veio, derramou o seu Espírito e salvou a sua alma e te deu uma nova vida. Você carrega em si o reino de Deus, porque você é um filho de Deus. Nós não estamos dando uma notícia futura, nós estamos vivendo uma realidade presente. O céu já está nesse lugar, meu irmão. Você não estará mais perto de Jesus quando Ele manifestar a sua glória definitivamente do que você está agora. Eu disse isso semana passada. Tem gente que vive dizendo na vida, ah, que inferno, porque decidiu acreditar que deve ser assim. Mas se você quiser viver o céu na terra agora, dentro da sua casa, dentro da sua família, o reino de Deus já chegou em você. O Espírito Santo, que é o mesmo Espírito que Jesus tinha, é o Espírito que habita em você. E não existe isso de Espírito Santo menor, proporção menor. É o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que tirou Jesus, não do caixão apenas, do Hades, aonde Ele foi buscar aquilo que era nosso por direito, que Adão havia entregado, mas que Ele tomou das mãos de Satanás. E disse para você e para mim, se coloque de pé para ouvir isso. Ele disse para você e para mim, quando Ele desceu no Hades, Ele tomou as chaves das mãos de Satanás, da vida, da morte, e Ele devolveu a autoridade. Ele disse, eu estou dando para vocês toda a autoridade que foi tomada das mãos do diabo. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E por isso, cheio do Espírito Santo, você pode levantar a sua mão, orar pela sua família, orar pela sua cidade, declarar o reino de Deus, declarar arrependimento no seu coração. Meu Deus, levante sua mão e comece a fazer isso agora. Glorifique o nome de Deus. Ah, Jesus, como nós te amamos. Ah, Jesus, como nós queremos ver a tua glória manifesta. Nós amamos a sua vinda, nós ansiamos pelo teu dia. A coroa da justiça está preparada para mim, e não só para mim, mas para todo aquele que anseia a sua vinda.